Agora sim, eu já cumprimento do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao diretor de assuntos parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindfisco Nacional, Floriano de Sá Neto. Floriano, bom dia.
Bom dia a todos e a todas, quem está nos assistindo. Uma satisfação muito grande estar falando com antigamente os ouvintes, né? Acho que a última vez que estive sendo entrevistado pelo programa Faixa Livre era pela rádio, né? Então, isso. Agora estamos aí com um alcance muito maior, né, a nível nacional, aumenta a nossa responsabilidade aqui pela nossa fala, né? Nós vamos falar apenas para os ouvintes do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Bom dia a todos e a todas na semana decisiva, e a gente tem aí um bate-papo legal para esses minutos aí que estaremos juntos.
Obrigado, Floriano. Te agradeço demais a tua participação. Como você disse, da última vez a gente conversou no Faixa Livre através da Rádio Bandeirantes, ainda que o programa fosse transmitido à época já pela internet. Agora a gente está nesse projeto exclusivamente no nosso canal no YouTube, nas redes sociais, no nosso podcast. Eu te agradeço demais a tua participação, de vocês do Sindfisco, que há muito tempo já apoiam aqui o nosso programa. É muito importante esse apoio que vocês nos cedem aqui ao Faixa Livre. Eu agradeço demais a tua participação, o Floriano. E a gente tem acompanhado a atuação de vocês, da diretoria atual do Sindfisco Nacional, ao longo dos últimos tempos, o Floriano, em defesa não só dos interesses da categoria, mas também na garantia de direitos de todo o conjunto do funcionalismo público federal. E na última terça-feira, você esteve reunido com o presidente da República em exercício, o senador Rodrigo Pacheco, e com também o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, para debater o projeto de lei complementar do número 4 de 2022, o PLP, de autoria do próprio Alexandre, que permite a todos os servidores públicos contarem com o período de maio do ano de 2020 a dezembro de 2021 para a aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço. O presidente do Senado ele anunciou que pretende designar o relator dessa matéria ainda essa semana para que ela possa avançar lá na casa. Você poderia explicar, por favor, aqui para os nossos interespectadores, ô Floriano, o que, é que seria de fato esse PLP 4 de 2022? Como é que ele atinge os servidores públicos? E como é que ele surgiu? Como é que ele foi colocado aí nos últimos tempos?
Pois é, eu vou dar uma exclusiva. Acabamos de ter uma informação que o Senado não vai funcionar hoje, ou seja, havia uma sessão marcada, uma sessão importante para ser marcada, que foi desmarcada na semana passada, que pretendia votar duas medidas provisórias, a 1118 e a 1119. A 1118, ela cai essa semana, o prazo dela vence, e com as alterações da Câmara, é melhor que caia mesmo, que ela realmente ela traria um aumento na conta de luz do consumidor. E a outra, que é a 1119, ela ainda vai vigorar até o dia 5, e essa tem uma importância para os servidores públicos federais, porque ela reabriu o prazo de adesão ao FUNPRESP. Só que, na nossa avaliação, assim, a medida provisória, na sua exposição de motivos, ela previa 15 mil novas adesões, e ela foi um fiasco, sob esse ponto de vista. Ela chegou a pouco mais de 1.000, 1.100, 1.200 adesões. A Câmara fez algumas alterações muito pequenas, mas que, de uma certa forma, para tentar ver se atraía, né, os colegas que estão pensando nessa possibilidade, todos aqueles que não entraram desde a edição da lei que criou o FUNPRESP, eles podem fazer essa migração, né, podem fazer essa opção. Então, ela também foi adiada e ficou para a semana seguinte da eleição. Então, todas essas movimentações que aconteceram no Senado, né, e aí a gente volta para a conversa com o presidente em exercício, o PLP 04, ele é uma questão de justiça, porque durante a pandemia, que teoricamente, né, teoricamente não, né, porque na prática, né, a grande imensa maioria dos brasileiros sofreram ou pela própria doença em si, por terem perdido entes queridos, amados, né, pela desídia do governo federal, principalmente, mas ela trouxe aprofundamento nas questões já trazidas desde o governo Temer com a reforma trabalhista, com a mudança de direitos trabalhistas. Praticamente hoje você tem a imensa maioria dos empregos que ainda são criados são precários, né? Então, a gente até escuta aí que houve uma redução na taxa de desemprego, mas são empregos precaríssimos, com baixos salários, né? Então, todo mundo teve, né, algum tipo de prejuízo. Aí nós temos que lembrar que durante a pandemia o serviço público foi fundamental, em particular, muito particular, todos os servidores foram fundamentais, mas os servidores da saúde, também as estatísticas falam da quantidade de pessoas que morreram, trabalhadores da saúde, enfermeiros principalmente, médicos, outros, todos as pessoas que são trabalhadores da saúde, em relação a termos mundiais, não só as mortes foram maiores no Brasil, mas em particular no setor de saúde. Então, a medida houve, né, e aí a gente vai ter que fazer um pente fino, possivelmente a partir do ano que vem, em todas essas leis que foram aprovadas, algumas leis importantes, leis boas, que foram necessárias para incentivar os setores econômicos, propiciar que as pessoas não perdessem os empregos, mas o governo, e a gente atuou, a gente observou, né, trabalho no parlamento, sempre coloca algum tipo de contrapartida. E no caso específico do PLP 04, né, a gente tem que lembrar que a origem é a lei complementar 173 de 2020, uma das primeiras leis que foram aprovadas durante a pandemia. Ela direcionou recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. E o Ministério da Economia exigiu restrições no crescimento da despesa com o pessoal nesse período. Então, nós tivemos a impossibilidade de serem cumpridos acordos salariais até o fim de 2021, e entre eles estava a contagem de tempo que pudessem dar algum tipo de pagamento futuro. Aí nós temos algum tipo de licença-prêmio, quinquênios, anuênios, a lei complementar, ela não atinge apenas os servidores federais, mas todo o serviço público como um todo. Posteriormente, nós tivemos a aprovação, e o senador Alexandre foi relator, do PLP 150 de 2020. Ali, os direitos aos servidores, ou seja, houve uma grita grande com relação ao pessoal da saúde e segurança, né, que estavam mais à frente, né? Então, eles tiveram seus direitos restabelecidos. Só que os demais não. Então, já estamos em pleno 2022, a pandemia, graças a Deus, ela diminuiu muito, né? Ainda continuam todos os problemas sociais e econômicos decorrentes dela, mas o retorno, ou seja, a todos os servidores públicos dessas contagens de tempos, ele é fundamental por uma questão de justiça, porque todos os servidores públicos, né? E aí a gente tem a lamentar as narrativas que foram utilizadas durante a pandemia, principalmente pelo ministro da Economia, né, e aquelas cenas dantescas, né, daquelas reuniões, né, colocando o servidor público no geral como um inimigo ou como um beneficiado, porque na pandemia ele pôde, né, e realmente a maioria dos servidores públicos desenvolveu suas funções, a maioria não digo, mas uma grande parte dos servidores públicos pôde desenvolver suas funções, o seu trabalho de maneira remota, mas com todas as consequências e também atribuídas, né? Então a gente vê que esse projeto, ele é importante, é óbvio, né, que nós sabemos que numa campanha eleitoral você teve aí também um movimento que a gente tem que falar aqui, que tem essa natureza, né? Os colegas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, sabem, né, que durante que o presidente Bolsonaro viajou para o enterro da rainha da Inglaterra e depois foi para a reunião da ONU, e nesse período o vice-presidente não pôde assumir, porque é candidato acho que é senador pelo Rio Grande do Sul. Da mesma forma, o primeiro que assume, que seria o presidente da Câmara, está em campanha pela sua reeleição, se assumisse ficaria inelegível, também eu acho que ele foi para algum lugar, esse eu não sei para onde foi, que lugar que ele foi. A nossa legislação nesse ponto, ela é um pouquinho, eu acho que já poderia ser revista essa questão da substituição. Uhum. E aí sobrou para o presidente do Senado, né, senador Rodrigo Pacheco, ser o presidente durante a ausência do presidente. Então, foi por isso que ele atendeu aí ao pedido das entidades. Acho que não seria... acredito que o presidente que está no exercício não atenderíamos, né, não nos atenderia. Então, nós estivemos lá para dar essa força. Eu acredito que agora, já que não foi possível termos sessões na semana passada e nem essa semana, haveremos de cobrar o senador, que realmente é o senador que define, né, a inclusão, a distribuição desse projeto pelas comissões, ou se ele achar, julgar importante, a gente acha que é o caso, ele poderia pautá-lo diretamente no plenário, e nós estaremos lá fazendo o trabalho parlamentar necessário, os esclarecimentos, e para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível e seja restabelecido esses direitos que foram contrapartida a medidas de natureza fiscal aprovadas pelo Congresso Nacional. Aí depois eu faço mais uma complementação, eu já estou falando demais, obrigado.
Não, vocês aproveitaram, eu queria registrar que vocês evidentemente aproveitaram esse espaço que houve aí do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, assumindo a presidência da República, porque uma das características da gestão Bolsonaro é não dialogar com os servidores públicos. A gente tem observado isso ao longo desses 4 anos de mandato, temos dialogado com uma série de entidades, e é muito característico isso do atual presidente se negar ao diálogo com as entidades do serviço público. Agora, o Floriano, é evidente que essa lei complementar que foi implementada durante a pandemia impactou negativamente os servidores. Ainda mais em um momento, Floriano, onde não há recomposição salarial para o conjunto das categorias. Desde 2017, se eu não estou enganado, o governo Bolsonaro ignorou qualquer tipo de negociação, como eu já citei aí, com os sindicatos ao longo desses quase 4 anos de governo. Por que se incluiu esse dispositivo para ignorar mais de 1 ano e meio na contagem para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço dos servidores, Floriano? Isso teria um impacto muito significativo para os cofres públicos?
Olha, como a gente tem que dizer aqui, nós estamos à vontade para falar, né, os fatos falam por si, né? Esse governo é um governo que não dialoga com servidores públicos. Nós acabamos de ver, através do encaminhamento da Peloa de 2023, não há uma garantia de que haja qualquer reajuste salarial. Nós já estamos chegando a 30%, ou pelo menos, né? É o mínimo, né? Realmente, desde 2017, a imensa maioria dos... foi quando terminou aquele ciclo que havia das recomposições salariais do governo Lula-Dilma. A maioria das entidades não estão pelos 5 anos praticamente sem qualquer reajuste, aí nós já aumentamos muito essa conta de perdas salariais. É lamentável verificar, né, que realmente no envio da peça orçamentária onde poderiam ser destinados recursos para tanto, mas a gente tem que registrar que não foi só no PLP 04, ou melhor dizendo, na lei complementar que foi aprovada sobre a pandemia, mas são várias outras emendas constitucionais, que é mais grave ainda, né, que foram aprovadas nos últimos tempos, a própria reforma da Previdência, a emenda constitucional de número 103, aquela famosa reunião em que o ministro da Economia falava que tinha colocar uma granada no bolso dos servidores, ele colocou em várias ocasiões, todas as ocasiões que foram possíveis, né, o governo infligiu algum tipo, seja falando mal do serviço público, seja limitando as questões orçamentárias, e é muito grave as questões orçamentárias. Nós temos não só a própria Receita Federal, mas dezenas, acredito que a totalidade dos órgãos públicos estão com as suas dotações orçamentárias totalmente comprometidas. O governo agora vai anunciar um novo corte, é uma nova reprogramação, tem os nomes técnicos mudam um pouquinho, né? Mas traduzindo para as pessoas que nos ouvem, além do orçamento ser insuficiente, não estou nem falando de salário, né? Eu quero aqui até fazer levantar uma questão maior. O salário é óbvio que é importante para a vida de qualquer trabalhador, né? Ainda mais o trabalhador do serviço público que tem como única fonte de renda. Os auditores fiscais não podem exercer, salvo uma exceção de dar aula em horário compatível, nenhuma outra atividade. A maioria também é assim. Então, nós dependemos integralmente do nosso salário. Mas o que nós viemos aqui denunciar é que o orçamento de custeio, ou seja, nós corremos o risco, a Receita Federal já no meio do ano, já para entre maio e junho, já não tinha mais, a Receita Federal teve orçamento de custeio cortado em 50%. Então, lá para maio e junho, já não tinha recursos suficientes para manter a máquina pública funcionando, para melhorar os seus sistemas, para investir na formação profissional dos seus integrantes, para fazer deslocamentos para a área de fronteira, áreas de fronteiras que estão sem servidores, que fecham à noite. Você imagina a gente ter que fechar um posto da Receita Federal à noite e no outro dia de manhã reabrir porque não tem servidor para ficar lá, ou não tem condições de segurança para manter o posto aberto 24 horas, né? É mesmo combinar, né, com os bandidos, com os traficantes, com os contrabandistas. Olha, à noite vocês não tentem atravessar, né? Desculpem aí usar esses termos, mas é isso que está acontecendo. Então, assim, o governo Bolsonaro vai se acabar no final do ano, se Deus quiser, e vai ficar marcado por esse desmonte, que nós acreditamos que se a PEC 32, que eu acho que já deve ter sido bastante debatida aqui, fosse aprovada, e a gente tem um certo receio ainda desse período pós-eleitoral até o final do ano, que possa haver algum refluxo na tentativa de aprovar a emenda 32, a PEC, a proposta de emenda constitucional 32, que trata da reforma administrativa. Mas foi isso, eu estive lá realmente porque eu acredito que foi raro essa oportunidade de termos lá um presidente em exercício que esteja disposto a dialogar, e eu senti muita saudade de outros tempos, né? Eu pessoalmente senti-me lá com um clima de uma certa alegria, contida, mas uma alegria, né, de poder visitar ou de estar nas dependências, participar de uma sala de reunião que eu estive lá num momento muito importante, outrora, né? Então é isso, aos nossos caríssimos ouvintes, nós temos aí uma semana decisiva, mas também não poderia deixar de falar nessa oportunidade para demonstrar também, agora mais diretamente aos auditores fiscais da Receita Federal, o nosso inconformismo. Nós temos uma legislação que foi aprovada, que vai completar 5 anos, que previa em 90 dias a sua regulamentação, um programa de estímulo à fiscalização, de melhoria da Receita Federal, é um programa que tem um viés também remuneratório, e já são 5 anos, nós estivemos por diversas vezes esse ano, já a gestão que se iniciou no dia 1º de janeiro do Sindifisco Nacional, buscando o cumprimento do acordo. A categoria está mobilizada, a categoria está realizando operação padrão, está fazendo uma série de movimentações. O governo teve todas as oportunidades no tempo em que a legislação permitiu, que foi até o dia 4 de julho, fazer essa regulamentação, que é um pleito, um compromisso, de 3 governos, nós podemos contar, desde ainda no início da mesa de negociação coletiva no governo Dilma, depois no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Então, lamentável a maneira como ele tem tratado todos os servidores públicos, são os servidores que prestam serviço, tão indispensáveis, a maioria, a imensa maioria da população brasileira que depende dos serviços públicos, e dizer do nosso inconformismo e que esperamos, sinceramente, que a partir de 1º de janeiro a gente possa ter aí a volta à normalidade, com os servidores públicos sendo novamente alçados à situação em que são. Nós não somos o problema, nós não somos a despesa, nós somos o serviço público em ação, sendo prestados aos brasileiros que mais precisam.
E esse sentimento, Floriano, de alegria contida que vocês tiveram aí nessa última semana no diálogo lá com o presidente em exercício, Rodrigo Pacheco, ele representa, evidentemente, essa falta de negociação que vocês tiveram aí ao longo do último período, né? Eu acho que essa que é a grande questão, porque diante dessa negação do governo federal em dialogar com as categorias do serviço público, quando há uma mesa de diálogo aí posta nessa gestão, evidentemente que o sentimento que se coloca é de alegria. E é o que a gente espera, né? Que uma próxima gestão aqui no nosso país, uma gestão federal, reponha esse debate em relação aos direitos dos servidores públicos, debate que foi negado ao longo desse último período. Ô Floriano, eu queria trazer também um último tema aqui para a gente fechar o nosso papo de hoje, porque parece que a Direção Nacional do Sindifisco, juntamente com o Comando Nacional de Mobilização, o CNM, e a mesa diretora do Conselho de Delegados Sindicais, a CDS, retomou na última sexta-feira as negociações com a cúpula da Receita Federal em relação a demandas específicas dos auditores fiscais, não é isso? O sindicato ele teve representado pelo presidente, o Isaac Falcão, pelo Tiago Barbosa, que é primeiro vice-presidente, e também pelo diretor, o Alexandre Teixeira, que é diretor suplente e que presidiu a DS aqui do Rio de Janeiro. Você tem informações a respeito de como foi essa reunião na última sexta-feira, Floriano? Quais as demandas foram colocadas em questão nesse encontro com a administração da Receita Federal?
É uma oportunidade de falar para os nossos sindicalizados, para a categoria dos auditores fiscais, e dizer que nós temos, desde 4 de julho, uma vedação legal, né? Existe uma lei que veda que sejam regulamentados, que sejam dados reajustes salariais. Então, isso saiu, ou seja, não saiu da nossa pauta de reivindicações, mas a categoria entende que agora não é possível, a legislação é superior, né, e quem somos nós para pedir alguma coisa que a legislação não permita. Mas existem alguns pontos que dizem respeito à própria Receita Federal, que a Receita Federal poderia avançar na solução de situações que vêm de longos anos e que durante a pandemia também acabaram se traduzindo sobre uma questão que hoje o serviço público tem adotado em larga escala, que é o teletrabalho. Então, o que nós entendemos? Que a Receita Federal não estava disposta a dialogar, e me parece que, eu não estive presente na reunião, mas a gente lê também os informes do nosso sindicato, é que esses pontos em que estão sobre a governança do secretário da Receita Federal, da própria Receita Federal, estariam agora de novo colocados numa condição de resolução. É importante dizer, falar aqui para a categoria, o sindicato, em hipótese alguma, vai deixar a pauta remuneratória, no máximo, ela vai ficar na expectativa de que a legislação possa, de novo, propiciar o retorno, seja de alguma forma esse ano, ou mais provavelmente já a partir do ano que vem. Nas questões não remuneratórias, a gente cita isso, que são questões de natureza da própria autonomia do auditor fiscal, de como ele se comporta no seu dia a dia de trabalho, e isso temos aí uma outra questão, que é um programa de gestão que diz respeito a fazer uma pactuação com a administração, e o sindicato vê com muita reserva esse tipo de atuação, diz respeito à própria, às atribuições que os auditores fiscais precisariam ver rediscutidas ou regulamentadas de uma maneira a não criar nenhuma zona cinzenta. Então, são questões que animaram a gente, né, de que a gente possa finalmente aproveitar outubro, novembro e dezembro de uma maneira negociada. Eu acho que o sindicato deixou bem claro que nós queremos que se façam isso a quatro mãos, ou seja, grupo de trabalho misto, né, ou seja, um grupo de trabalho se debruçar sobre as normas, sobre os atos que se querem ver alterados e aprovados, e fazemos algo que não aconteceu nessa gestão, né, ou seja, no governo Bolsonaro, nós não tivemos com os secretários anteriores, nem com a gestão anterior, essa possibilidade. Então, ficaria um apelo, né, realmente à administração. Eu sei que vários colegas que são também ouvintes do nosso programa, Realmente a gente ir à frente. Aí a gente poderia ter condições, acredito, de levar à categoria esse sentimento, essas decisões, essas propostas, para a categoria possa tomar as decisões que melhor sinalizem, né? Que os auditores fiscais têm plena consciência da importância do seu trabalho, da importância que a arrecadação dos tributos para a manutenção do orçamento público. Nós estamos aí, só mais dois minutinhos para encerrar a minha participação, nós estamos em contato, tivemos em contato com os quatro primeiros colocados das pesquisas eleitorais, a lamentar que o atual governo não indicou ninguém para conversar sobre reforma tributária, sobre administração tributária, ninguém foi indicado, o ministro da Economia não nos recebeu sequer para participar ou para dizer um nome. E com os outros presidenciáveis, nós estamos conversando, apresentamos propostas de uma tributação mais justa, em que tribute realmente aqueles que têm renda, ou seja, colocar o rico dentro do imposto de renda, para que o pobre, ou seja, o mais necessitado, aquele que precisa dos serviços públicos, possa usufruir deles. Não hoje, em que o sistema tributário é justamente o inverso. A tributação se dá, em sua maioria, sobre os produtos, né, sobre o consumo, e a gente sabe como pesa a carga tributária, é maior, as pessoas que ganham menos consomem mais. Já sobre a renda, é o contrário. Nós tributamos muito pouco a renda, acho que por diversas vezes tivemos ouvindo aqui colegas falando sobre isso. Então, é o compromisso dos auditores fiscais, a gente espera efetivamente que a próxima segunda-feira traga um quadro definido, em que tenhamos um governo realmente comprometido com o nosso país, e os auditores fiscais estarão lá para cumprir com seu dever de cidadão e de servidor público.
Esse tema da tributação que você citou aqui, uma tributação justa para os brasileiros, é algo que a gente traz aqui já há muito tempo, há muitos anos no nosso programa. A gente dialoga, inclusive, com vocês do Sindifisco. A gente já conversou contigo algumas vezes, Floriano, e é uma alegria te receber aqui mais uma vez no Faixa Livre. Eu te agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa. Parabenizo mais uma vez a vocês do Sindifisco pela mobilização, pela luta em defesa aos direitos do serviço público, da própria categoria. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez, Floriano. Te desejo também um bom voto no próximo domingo e a gente em breve volta a conversar aqui no Faixa Livre. Um bom dia para você.
Obrigado. Um abraço a todos e a todas.
Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Floriano de Sá Neto, ele que é dirigente lá do Sindifisco Nacional, é diretor de assuntos parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais na Receita Federal do Brasil, e conversou conosco a respeito desse diálogo que eles mantiveram na última semana com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e, à época, presidente em exercício aqui no Brasil, a respeito das demandas do sindicato. Muito importante esse diálogo que a gente manteve aqui com o Floriano e que a gente mantém já há bastante tempo com o Sindifisco aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.